E agora aquele momento do nosso quadro, a classe trabalhadora na igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Paz e bem a todos e todas que nos ouvem. Hoje no nosso quadro, a classe trabalhadora na igreja, vamos falar aqui de Natal, né? Claro, a chegada do menino Jesus, este momento tão esperado do ano, é um momento em que todos e todas nós renascemos. Na presença do menino Jesus, que nos faz renascer, nos traz muita esperança para um novo ano. Mas não a esperança de esperar somente, mas de esperançar. Esperar seria simplesmente esperar sem produzir, sem correr atrás. Mas esperançar é uma esperança com ação. Quando nós buscamos a vida digna, buscamos através de muitas formas, cada um do seu jeito, na nossa família, cuidando, na nossa igreja, servindo, nas nossas pastorais, também servindo e trabalhando, buscando a justiça. Nós sempre falamos aqui na Pastoral Operária que nós rezamos e lutamos, porque a vida da classe trabalhadora é uma luta, todos os dias, não é isso? E também uma luta por direitos, uma luta contra a exploração. Muitas vezes os políticos nos dão muito trabalho porque fazem coisas erradas. Aí nós temos que protestar porque é um direito também expressar nossa vontade, nosso protesto. Então, isso tudo faz parte da vida. E o Natal é tempo de festa, de alegria, mas também de reflexão. Reflexão e agradecimento. Agradecimento à Sagrada Família, Maria de Nazaré e ao operário José, por nos trazer aí o sol da justiça em nossa história, em nossas vidas. O anjo anunciou a Maria, né, uma jovem mulher, dizendo a ela: você será a mãe do Salvador. Maria aceitou, porque em Deus confiou. Nos dias de hoje, nós, trabalhadores e trabalhadoras, também seguimos anunciando, assim como fez o anjo, mas também rogando, né, rogando a Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, que nos guie, nos dê força para nós fazermos a nossa parte aqui da nossa missão de manter sempre a vida digna para todos e todas, lutar por isso, né? José, trabalhador carpinteiro, homem de fé e de compreensão, ouviu a mensagem do anjo e aceitou a situação. José aceitou porque em Deus confiou. Nos dias de hoje, nós, trabalhadores e trabalhadoras, seguimos também confiando e anunciando e, inclusive, rogando para Nossa Senhora e para São José. Porque nós rogamos que iluminem a nossa vida para seguirmos o exemplo de Jesus, para mantermos a coragem, a união e a força de lutar por nossos direitos. Sim, porque Jesus veio como dentro de uma opção de classe. O menino veio numa família de trabalhadores, né? José, o carpinteiro. E não nasceu num palácio rodeado de ouro, de riquezas e luxo. Nem chegou como um filho de um grande rei, ou um grande sacerdote, ou como um chefe de exército. Ele chegou simples, na forma de uma criança recém-nascida. E foi numa escolha. porque poderia a história ter trazido o nosso Salvador, nosso Redentor, em um palácio, porém trouxe como um pobre. Isso mesmo, ele nasceu na classe pobre. Maria, a mulher grávida prestes a dar à luz, foi colocada junto aos animais, porque não tinha lugar para eles. Não quiseram dar lugar para Maria José, mesmo ela estando grávida. O pessoal não quis dar, porque certamente eles não tinham condições de pagar uma hospedaria, veja só, né? E isso nos toca muito, porque ficamos pensando, nossa, o nosso Salvador, nosso Redentor, Salvador do mundo, nosso exemplo, veio como um menino, filho de uma família pobre. E é esse menino, filho de uma família pobre, que nos traz o exemplo, a força, a coragem e a esperança de todos os anos. É Natal. O menino Jesus renasce. E renascemos nós também. O menino Salvador, o Redentor, vem de um casal trabalhador. Pobre, migrante, sem um teto, essa família. O menino nasce dentro da opção de classe. Nós, todos e todas, somos classe trabalhadora. Persistentes, resistentes. Porque sabemos que unidas e unidos vamos conseguir uma vida digna. E ainda há muito para se conquistar. Conquistar a consciência de classe, conquistar o fim da exploração. Nós temos, nós das pastorais, nós, todas as pessoas, povo de Deus, nós temos sonhos. Sonhos na cabeça e pés firmes no chão. Com a palavra de Deus nos guiando e a história na mão. E só vamos sossegar quando o dia chegar em que todos e todas, sem distinção, comerem juntos na mesma mesa e partilharem o mesmo pão. Queridos e queridas, fica essa mensagem para a gente refletir, porque nós que somos cristãs e cristãos, só temos sossego, como eu falei aqui, o dia em que todos e todas tiverem um pão na mesa para partilhar. E é por isso que a gente segue trabalhando na nossa missão pastoral, na nossa missão de povo de Deus. E deixamos essa mensagem também desejando a todos e todas que nos ouvem o ano inteiro, que tenha paciência de ter essa audiência conosco, um feliz e abençoado Natal a todos e todas, todas as famílias, e que em 2024 possamos realizar nossos sonhos e seja um ano cheio de paz, aquela paz que é fruto da justiça. Muito obrigada e até o próximo, se Deus quiser.
Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz.
A paz pra toda a terra e a terra o lavrador. E a bênção da fartura e do louvor.
A paz pra toda a terra e a terra ao lavrador. E a bênção da fartura e do louvor. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz.
Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 24 de dezembro, a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Paula Isabel Cerioli. Batizada como Constanza Cerioli, ela nasceu na família dos nobres e ricos Francisco Cerioli e Francisca Corniani, no dia 28 de janeiro de 1816, em Sonsino, em Cremona, na Itália. Delicada, inteligente, sensível, dona de um físico frágil, aprendeu cedo a lidar com o sofrimento, alertada pela sabedoria cristã da mãe, que lhe mostrava a miséria presente nas famílias dos camponeses. Aos 11 anos, foi entregue às irmãs da Visitação da cidade de Alzano, para assim completar a sua formação religiosa e cultural, com as quais ficou até os 16 anos. Ela se destacou pela sua bondade e também pela sua caridade. Aos 19 anos, obedecendo à vontade dos pais, ela se casou com o nobre e rico Caetano Bezzec, que quase 60 anos, ele tinha quase 60 anos, e ele é herdeiro dos condes Tassis. Vivendo no palácio do marido, em Comente, Bergamo, né, ela dedicava-se à família e às obras de caridade da igreja. Ela teve um casamento feliz e harmônico, porém, marcado pela morte dos 4 filhos, 3 logo após o nascimento, e o outro, Carlos, com 16 anos. Abatida, ela continuou cuidando do marido, já bem idoso e doente, até 1854, quando ele faleceu. Assim, com 38 anos, viúva, sozinha e dona de grande fortuna, ela isolou-se do mundo. Ficou retirada em sua casa, dedicando-se às obras de caridade, nas quais ela aplicou todo o seu patrimônio. Criou colégios para crianças, órfãos, carentes e abandonados, instituiu escolas, cursos de catecismo, exercícios espirituais, recreações festivas e assistência às enfermas. Vencendo todos os tipos de dificuldades, ela desejou fundar uma congregação religiosa feminina e outra masculina que seguisse o modelo evangélico do Mistério de Nazaré, constituído por Maria e José, que acolhem Jesus para doá-lo ao mundo. Orientada espiritualmente pelos 2 bispos de Bergamo, em 1857, junto com 6 companheiras, ela fundou o Instituto das Irmãs da Sagrada Família. Nesse dia, Constanza vestiu o hábito e tomou o nome de Madre Paula Isabel. Em 1863, realizou seu grande sonho, fundou o Instituto dos Irmãos da Sagrada Família, para o socorro material e a educação moral e religiosa da classe camponesa, na época a mais excluída e pobre. O carisma da Sagrada Família era o objetivo a ser alcançado, como assim um modelo de ajuda e conforto, aprendendo dela com ser famílias cristãs acolhedoras, né, da forma de como ser essas famílias, unidas no amor, na fraternidade, na fé, uma fé forte, né, simples e confiante. Com muita inspiração, ela própria escreveu as regras para os seus institutos, que foram aprovadas pelo bispo de Bergamo. Consumida na intensa atividade assistencial e religiosa, com apenas 49 anos de idade, ela morreu na véspera do Natal de 1865, em Comonte, em Bergamo. Deixou entregue aos cuidados da Providência Divina o já estabelecido Instituto Feminino e a semente plantada de outro masculino. Madre Paula Isabel Cerioli, ela foi beatificada pelo Papa Pio XII, em 1950, durante o Ano Santo, e foi declarada santa pelo Papa São João Paulo II, em 2004. Santa Paula Isabel Cerioli, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Igreja, só igreja quando cor.
estamos apresentando A Voz da Diocese.